Demissão na Apple por causa do iPhone X. Google mostra resultados de acordo com a localização do seu smartphone. Número de motoristas cadastrados no Uber cresce 900% no Brasil. Vietnã bane o uso de bitcoins no país. Eu sou Adriano Ponte e esse é o canal Tech News em Podcast que começa agora. Olá mais uma vez, queridos ouvintes. Vocês já sabem que o Canaltech tem uma linha de produtos, certo? Então, se você tem uma loja de smartphones ou informática, não vai querer ficar fora dessa, né? Então não perde tempo e manda um e-mail para loja@canaltech.com.br. E assim você vai saber como conseguir essas belezinhas. E aproveitando o assunto, agora o recado é para quem é de Macapá. As lojas Starbyte receberam nossos produtos e você já pode ir lá conferir. É só acessar aí, portalstarbyte.com.br. Vamos para as notícias. Vazamentos fazem parte da rotina do mercado de tecnologia, mas enquanto alguns usam isso como artifício para tentar uma publicidade gratuita, a Apple é uma das empresas que não é chegada nessas indiscrições. E para provar isso, a gigante demitiu um dos seus engenheiros depois que sua filha, uma youtuber, decidiu mostrar o iPhone X antes da hora nos seus vídeos. O smartphone aparece sendo usado por diversas vezes dentro do próprio campus da Apple, em Cupertino, com direito a exibições claras de seu funcionamento e interface, com a câmera o filmando diretamente. O pai aparece realizando pagamentos no café da Apple e após o jantar entrega o dispositivo para a própria filha, que o exibe em todos os ângulos. Não são necessariamente novidades, já que vídeos de exibição feitos por jornalistas após o evento do anúncio do iPhone X, bem como outros vazamentos, já revelaram praticamente tudo o que há de novo no modelo. Ainda assim, trata-se de uma das melhores olhadas no smartphone antes de seu lançamento, além, é claro, de uma grave violação das regras de confidencialidade da empresa. O Google está de olho no que o povo quer e, por conta da alta demanda por pesquisas baseadas em localização, a empresa resolveu anunciar que o buscador mais popular da web está mudando a forma como os resultados são exibidos, priorizando aqueles baseados na geolocalização do smartphone ou computador do usuário. Agora mesmo que a URL utilizada para acessar o Google seja de um domínio pertencente a uma região estrangeira, a geolocalização vai funcionar nas buscas. Por exemplo, mesmo que você tente acessar a página de pesquisa pelo endereço google.co.uk, o domínio britânico do Google, e isso estando no Brasil, a ferramenta vai oferecer apenas resultados relacionados a locais brasileiros e em português. Vale notar que essa função já existia, mas depois da mudança ela passou a ser padrão para as buscas. Isso significa que caso o usuário esteja em viagem, as prioridades de busca se alterarão para se adaptar ao local e ao smartphone ou PC que ele estiver usando. A mudança já está disponível nas versões web do Google Search e no Google Maps, bem como no app do buscador para iOS. Mas se você não quiser usar o sistema de buscas baseadas em localização, é só desativar a função em Configurações, Configurações de Pesquisa e selecionar o país desejado para suas próximas buscas. Os aplicativos de caronas pagas estão passando por uma fase decisiva aqui no Brasil, com discussões políticas sobre sua regulamentação inflamando a internet. A Uber, por exemplo, apelou até mesmo para a televisão na hora de exibir um anúncio publicitário dizendo que essa regulamentação é um retrocesso. Mas nada disso impediu a ascensão da plataforma por aqui. O crescimento é impressionante. Atualmente, mais de 500 mil motoristas estão dirigindo para a empresa no Brasil, um salto de 450 mil parceiros comparado com o mesmo período do ano passado. E neste número só estão contabilizados aqueles que realizaram viagens no último mês, sendo que o número de motoristas cadastrados no Uber é muito maior, porém não divulgado pela empresa. Destes 500 mil, 150 mil motoristas atuam somente no estado de São Paulo, com grande concentração na região metropolitana da Grande São Paulo. Para efeito de comparação, são 38 mil taxistas com alvarás concedidos na capital do estado. A divulgação destes números pode ser mais uma tentativa de conter o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que cria regras mais rígidas para o funcionamento deste tipo de serviço no país. Entre os pontos mais críticos da proposta estão a adoção da placa vermelha, letreiros luminosos identificando os veículos dos serviços e que motoristas tenham que possuir uma autorização específica emitida pelo Poder Público Municipal. O projeto de lei complementar ganhou na semana passada regime de urgência, o que coloca como prioridade frente a outras pautas discutidas no Senado Federal. O Banco Nacional do Vietnã anunciou nesta segunda-feira que está banindo completamente os pagamentos que usam bitcoins ou qualquer outro tipo de criptomoeda. A decisão é de efeito imediato e se aplica a todo o país. Isso significa que qualquer comerciante ou empresa que aceitar as moedas virtuais como pagamento deve deixar de fazer isso imediatamente ou corre o risco de receber multas de valor equivalente a até 9 mil dólares. A punição vale tanto para empresas que continuarem recebendo bitcoins quanto para cidadãos que as oferecerem como uma possibilidade. Mas a nota curta e grossa do Banco Nacional não cita outros mecanismos relacionados às moedas virtuais, como mineração e armazenamento, o que dá a entender que esses atos continuam legalizados. Não se sabe também qual a postura do governo em relação ao câmbio, mas a noção é de que a conversão também está proibida, com os infratores sujeitos às mesmas multas daqueles que as utilizarem para pagamento. Pode ter soado como uma surpresa, mas a proibição no Vietnã já era esperada por analistas do mercado depois de uma ordem parecida ter sido emitida na China. As duas economias costumam caminhar lado a lado em decisões que tocam o mercado financeiro, com o país asiático passando atualmente por uma reforma amplamente inspirada naquela que transformou a China em uma grande fabricante de produtos e componentes para o restante do mundo. Há alguns dias, o administrador da ferramenta de podcasts Reply All alegou que o Facebook estaria espionando os usuários por meio do microfone dos seus smartphones. A denúncia foi feita em seu perfil no Twitter, mas logo Rob Goldman, vice-presidente de publicidade da rede social, respondeu dizendo que a alegação era falsa. Ele disse que o Facebook não pratica nem nunca praticou nenhum tipo de espionagem a fim de direcionar publicidade aos usuários com base no que eles conversam por aí. No ano passado, a rede social de Mark Zuckerberg já havia se pronunciado publicamente a respeito, dizendo que só acessava o microfone dos usuários se eles dessem a devida permissão, ou se estivessem usando uma ferramenta que requer o acesso ao áudio do aparelho. Mesmo assim, o responsável pelo Reply All recebeu centenas de respostas pelo Twitter de outros usuários reclamando que estão recebendo anúncios no seu feed de notícias com base em conversas que tiveram verbalmente, e isso com o smartphone por perto. E você, acredita na explicação do Facebook ou na acusação de espionagem? O Canal Tech News em podcast de hoje fica por aqui. Você pode dar um pulinho em nosso site, canaltech.com.br, para conferir outras notícias legais, como essas daqui. Os twitteiros estão discutindo sobre a posição do queijo no emoji de hambúrguer do Google, e a empresa está levando o assunto muito a sério. Após incidentes, o Google estende a garantia do Pixel 2 em um ano. O UFC e Microsoft se unem para fornecer notícias sobre lutas em tempo real. Por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de seguir o Canaltech nas redes sociais. É só procurar Canaltech com CH no final. Até o próximo episódio.